DW. Jornal da Noite.
São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite de quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Angola. Quem não usa máscara arrisca-se a uma multa de 5 a 10 mil kwanzas. Cidadãos dizem que a medida está a potenciar a corrupção no seio da polícia.
A pessoa não está a usar máscara. Já para não lhe levar na esquadra, ele vai pedir 2 mil na rua, ou mesmo 1 mil, tá, para não lhe levar na esquadra.
Na Guiné-Bissau, cidadãos comuns e analistas divergem sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório no país.
Só uma população sem problema de saúde é que pode servir ao exército ou pode servir à polícia. Agora, estando numa situação de pandemia, numa situação de saúde pública, eu não vejo em primeira mão. Estamos a pensar no recrutamento.
Moçambique, multinacional Sasol, abandona projeto de exploração de petróleo e gás nas províncias de Inhambane e Sofala.
A própria Sasol mencionou que uma das grandes causas, está relacionada com questões ambientais.
Bem-vindos mais uma vez. Boa noite. Saúda-vos, António Cascais. Em Angola, o uso de máscaras na via pública tornou-se obrigatório e quem não a usar arrisca-se a uma multa de entre 5 a 10 mil kwanzas. Entretanto, cidadãos ouvidos pela DW África afirmam que o processo de pagamento da multa poderá potenciar a corrupção policial. A polícia diz que os seus efetivos estão a ser fiscalizados. Manuel Luamba.
Apesar de a medida estar já em vigor há alguns dias, há quem não saiba que se paga uma multa pelo não uso da máscara na via pública. É o caso de Paulino Chioco, um cidadão que trabalha com um carro de mão nas ruas de Luanda sem proteção.
Porque estou a andar com dor de dente, não estava a levar peso, por isso que só para passar um pouco o vento.
A multa para quem é apanhado sem máscara vai de 5 a 10 mil kwanzas, cerca de 9 a 18 euros. Felipe João Capitango é residente em Luanda e vê benefícios na medida do governo no âmbito do combate à Covid-19.
É muito bom, né? Porque muito povo que não quer cumprir a ordem de máscara. Como a polícia já está a levar, se encontram sem máscara, é obrigatório pagar multa de 5 mil kwanzas ou 10 mil kwanzas. É muito bom para o povo usar a máscara.
Em Angola, muitos agentes são acusados de abusar da sua autoridade para extorquir dinheiro aos cidadãos. Em finais de 2018, o comandante geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, ameaçou expulsar da corporação os oficiais com atitudes semelhantes. Será que a multa por não uso de máscaras na via pública poderá potenciar corrupção policial em Angola? Alexandre Inácio, um morador da capital angolana, não tem dúvidas.
A pessoa não está a usar máscara. Já para não lhe levar na esquadra, ele vai pedir 2 mil na rua, ou mesmo 1 mil, tá, para não lhe levar na esquadra. Tá, isso aqui já é como se fosse uma gazela para ele.
Felipe João Capango vai mais longe e aponta exemplo.
Nossa rua, a polícia passaram lá, então, levaram dois jovens que estavam na cantina, obrigaram que pagasse multa. Depois de levarem uns 2 metros, depois os indivíduos voltaram, porque pagaram.
A DW África, e sem gravar entrevista, a Polícia Nacional garantiu que os seus efetivos estão em processo de fiscalização no exercício da sua atividade. Sem entrar em detalhes, a corporação não descarta a possibilidade de responsabilizar agentes contra os quais tenha prova de corrupção. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública pode, de facto, potenciar a corrupção policial em Angola? Eis algumas das respostas que já recebemos ao longo da tarde. Assim, Aris Cacinda, de Angola, escreve: é verdade, os agentes da polícia angolana, na sua maioria, são oportunistas e tudo fazem para arrancarem algum dinheiro dos bolsos dos cidadãos. Fiscalizam o cumprimento da lei para tirarem vantagens pessoais. Sacul Cardoso, de Moçambique, escreve: aqui em Moçambique existem polícias que estão a encher os bolsos devido à pandemia da Covid-19. Não tem máscara? Vale 100 meticais. E Irmelinda Jussandra Lino escreve: corrupção na polícia? O culpado é o MPLA. Nós não precisamos mais nada senão de coragem para arrebatar o M do poder e desfazer esse monopólio demoníaco que vivemos há mais de 40 anos. Apenas 3 dos comentários que já recebemos. No final deste jornal vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a proposta do Orçamento de Estado para o período entre 2020 e 2021 está orçado em cerca de 400 milhões de euros e vai aumentar as dotações para os setores da saúde e educação, anunciou fonte governamental. O governo da Guiné-Bissau, liderado por Nuno Gomes Nabiam, tomou posse em março, mas o seu programa só foi aprovado este mês. Independentistas de Cabinda convidam o ministro angolano a visitar as suas bases militares, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, saudou hoje o que disse ser o reconhecimento da existência de guerra por parte do ministro de Estado, Pedro Sebastião, que convidou a visitar as bases militares. O movimento independentista reagia às declarações do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, que na quarta-feira rejeitou situações de instabilidade no território, dizendo que vive uma paz efetiva, apesar de, citamos, grupos que possam fazer uma ou outra ação. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi lançou hoje o processo de auscultação pública para a revisão da política de terras, alterações que visam responder à nova dinâmica social. Na ocasião, o presidente moçambicano explicou que o seu executivo quer garantir políticas e leis de terra mais inclusivas num processo em que as comunidades devem estar envolvidas em todas as etapas. O embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bulle, informou hoje os representantes dos restantes Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, que o processo de integração dos militares da RENAMO, que já começou, está a ter bons desenvolvimentos. Os diplomatas receberam com muita satisfação a informação do embaixador de Moçambique sobre o processo de integração dos militares da RENAMO, afirmou por seu lado o representante de Cabo Verde, que até julho de 2021 detém a presidência rotativa da organização.
DW Deutsche Welle.
E vamos à Guiné-Bissau, onde cidadãos comuns e analistas divergem sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório no país. Em finais de junho, o assunto foi tema da reunião do Conselho de Defesa Nacional e considerou-se necessário a retoma do cumprimento obrigatório do serviço militar. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yankuba Dansó.
Na primeira reunião do Conselho de Defesa Nacional, na era das atuais autoridades guineenses, realizadas em finais de junho passado, que juntou líderes políticos e militares do país, foi acordado a necessidade de reintrodução do serviço militar obrigatório na Guiné-Bissau. E na semana passada, os ministros da Defesa e do Interior, acompanhados do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas guineenses, realizaram uma visita ao Centro de Instrução Militar em Cumeré, no norte do país, para constatar as necessidades para a sua reabilitação, de forma a poder receber e formar também os polícias. Ouvido pela DW África, o jurista Luís Vaz Martins afirma que não se coloca o problema da legalidade para o cumprimento do serviço militar obrigatório.
O cumprimento do serviço militar obrigatório está estipulado numa lei, o que significa que não se coloca aqui nenhum problema de legalidade relativamente a qualquer decisão das autoridades que venham a obrigar, digamos assim, o cumprimento dessa tal lei a que fiz referência.
Mas o analista político Mariano Pina discorda com uma eventual reintrodução do serviço militar obrigatório no atual contexto guineense.
Eu penso que nós devíamos mais preocupar no combate contra o Covid, porque só uma população sã, uma população sem problema de saúde, é que pode servir ao exército ou pode servir à polícia. Agora, estando numa situação financeira complicada por causa dessa doença, estando numa situação de pandemia, numa situação de saúde pública, eu não vejo em primeira mão. Estamos a pensar no recrutamento. E o próprio contexto político em que vivemos não é um contexto adequado para estarmos a fazer recrutamento.
Fontes governamentais contactadas pela DW África indicam que a reintrodução do serviço militar obrigatório é entendida ainda como uma necessidade, mas não há para já uma data para a sua execução. Para o sociólogo Infali Donk, é preciso a atenção na seleção dos futuros militares.
É preciso fazer a seleção criteriosa, rigorosa, porque não é todos os homens, de facto, que têm aptidão para ser militar ou polícia. Daí que o recrutamento deve ser com rigor, com critérios claros. Nós não devemos encarar ou olhar para a sociedade cristã de uma outra forma. Portanto, são pessoas humanas, são pessoas idóneas. Portanto, eu penso que a coabitação com o resto da sociedade não vai ser o problema.
O serviço militar obrigatório foi introduzido na Guiné-Bissau na década de 1980 e executado pela última vez em 1992. Mas para o futuro recrutamento, Luís Vaz Martins defende que é preciso motivar os cidadãos.
Tem que haver alguma motivação para que as pessoas vejam o serviço militar obrigatório uma forma de servir o país e não propriamente ir para uma zona muito caracterizada pela anarquia e pela violação dos direitos humanos.
Nas ruas, os cidadãos aprovam a reintrodução do serviço militar.
No meu ver, eu penso que é muito bom o serviço militar obrigatório, porque vários países que estão, como os nossos países sobrejam, quase também a mesma coisa.
Eu acho que é uma necessidade obrigatória para que o Estado possa construir a nossa força de segurança nacional.
De Bissau para a DAW África, Yankuba Danso.
E vamos agora a Moçambique, onde a multinacional Sasol abandonou o projeto para a exploração de petróleo e gás nas províncias de Inhambane e Sofala. O Centro de Integridade Pública diz que o projeto não era viável e os operadores turísticos dizem ser um alívio para o setor. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Desde 2005, a multinacional Sasol detinha uma licença para a prospeção de hidrocarbonetos, nomeadamente petróleo e gás, ao longo da zona do arquipélago de Bazaruto e Inhambane e parcialmente na província de Sofala. Mas, no âmbito das consultas públicas sobre o impacto ambiental do projeto, houve protestos por parte da população, dos operadores turísticos e da sociedade civil, que se mostraram indignados porque o plano não beneficiava a comunidade local. Inocência Mapice, do Centro de Integridade Pública, diz sobre as razões da desistência.
E a própria Sasol mencionou que uma das grandes causas, está relacionada com questões ambientais. No entanto, a outra causa que se advoga é o fato de que a Sasol estava com alguns problemas financeiros. Porque a Sasol realizou alguns investimentos estes que foram realizados por via de endividamento e atualmente não permitiam a Sasol avançar com o projeto porque o projeto não se apresentava potencialmente viável.
Cipriano Neto, um operador turístico em Bazaruto, disse à DW que o projeto da Sasol só podia danificar o ecossistema, causando o desaparecimento de muitas espécies marinhas que servem de cartão de visita para o turismo na região.
São aqueles que fazem com que os turistas de todo o mundo venham para aqui para ver, conviver em paz e assim que terminar esta pandemia, os nossos clientes já onde ter vontade de regressar e de fazer o turismo avançar no nosso país. Aquele é um santuário de animais que já estão em extinção.
Elídio Wamuse, representante da African Park, uma organização focacionada na preservação do meio ambiente em Bazaruto, disse à DW que o bloco 1619, onde a Sasol pretendia implantar o projeto, danificaria a biodiversidade.
É uma área que coincide com uma zona que o Plano de Manejo do Parque Nacional da Reserva de Bazaruto propõe que aquela zona seja uma área de proteção ambiental, a principal espécie de proteção de Bazaruto. Migrar para aquela região. Os danos que poderiam de alguma forma afetar esta biodiversidade que nós estamos a proteger em Bazaruto.
DW tentou sem sucesso ouvir o governo e a Sasol sobre a decisão do abandono do projeto de pesquisa de petróleo e gás. Inocência Mapice, do Centro de Integridade Pública, alerta que não basta cancelar o projeto.
Agora, o que deve ser monitorado é se, de fato, a licença será devolvida ao governo. Como é que isso vai se fazer e quais são os documentos que comprovam essa devolução? Do bloco 1619.
De em Nhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que aprovou hoje uma resolução apoiada por Rússia e China, que sublinha a função central do Estado na luta contra as pandemias, apesar das críticas europeias sobre a não referência aos direitos humanos. O presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, nomeou hoje Rose Osuka Raponda para primeira-ministra, tornando-se assim a primeira mulher a chefiar um governo neste país da África Central. O ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, usou dinheiro de subornos e fundos do Estado para comprar uma mansão num subúrbio de Washington, segundo um processo judicial que visa apreender a propriedade pelas autoridades dos Estados Unidos da América. Jammeh tinha 29 anos quando chegou ao poder na Gâmbia, na sequência de um golpe militar em 1994, e governou o país durante mais de 22 anos. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, informou nesta quinta-feira que a atividade económica na zona do euro melhorou em maio e junho, embora ainda não tenha alcançado o nível anterior à pandemia de Covid-19. O BCE decidiu manter as taxas de juro em 0% e continuar com os estímulos monetários. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que conseguiu limitar as consequências da pandemia de Covid-19 e a economia russa está agora em retoma progressiva. E na África do Sul, as autoridades de saúde decidiram reduzir a capacidade de um hospital de campanha dedicado à Covid-19 na cidade do Cabo, que foi o primeiro foco do novo coronavírus no continente africano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ocasião para relembrarmos o nosso tema da abertura e a nossa pergunta do dia. A obrigatoriedade do uso de máscara na via pública pode potenciar a corrupção policial em Angola? Eis o que os nossos ouvintes e usuários pensam sobre o assunto. Irmelinda Jussandra Lino. Pode não, já potencializou. O grande problema dá-se de facto de que aqui, em Angola, os líderes não sabem nada quando julgam saber qualquer coisa. Francisco Fragoso. É evidente que sim, há corrupção na polícia. A corrupção em Angola é sistémica e não endémica. Ela está institucionalizada. Essa multa, por não uso da máscara na via pública, é incentivo à corrupção por parte dos agentes da ordem. O Executivo devia criar condições antes de aplicar essa medida. Outro problema é a situação social de milhares de famílias que no final do dia não têm que comer, não têm os 100 kwanzas para comprar máscara e sair à rua. Olá, Mendes Júnior. Não é uma possibilidade, mas sim uma realidade. Vigora o princípio, o cabrito come onde está amarrado. Lemos escreve, já está a acontecer esse fenómeno. Eu mesmo presenciei uma situação em que o polícia pediu 2.000 kwanzas no momento, caso contrário, levaria o cidadão para a esquadra e lá pagaria os 5.000. Epá, já sabem como a história terminou. E David Monjane escreve, de Maputo, muitos países em África usam as leis como meio para dar bónus à polícia via corrupção. E Adslauder Falcão escreve, não, até porque o pagamento é feito via multibanco e quem proceder diferentemente estará a incorrer num crime. Por isso, acho que não vai haver corrupção. Lafu Baldé, uso de máscaras é obrigatório para a própria proteção dos cidadãos, evitar a contaminação, cobranças, ilegal, quem não cumpriu e para pagar as multas se está previsto na lei. E Adelaide Candé diz, claro, pode aumentar a corrupção policial. Termina aqui a nossa emissão de hoje. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.